ações para reduzir os biorresíduos. Iria para proteger as pessoas, fizemos a estratégia do ruído e vamos, temos já o Plano Nacional de Combate à Poluição Atmosférica, uma revisão, e a Estratégia Nacional da Educação Ambiental. Como destaque...
Senhora Ministra, terminou o tempo, mas poderá aproveitar o tempo das respostas para poder dar mais clarificações, com certeza. Muito obrigado, Senhora Ministra. E para a primeira ronda de perguntas, cargo da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Na próxima semana vai fazer um ano do apagão de 28 de Abril de 2025. E após esse ano já correu muita água, houve um grupo de trabalho aqui, houve grupos de trabalho pedidos pelo Governo, têm sido feitas investigações e diligências em Espanha acerca do que aconteceu e, por isso, estando aqui a Sra. Ministra, estamos numa boa altura de fazer um balanço, então, do que é que foi feito até agora e de quais são as perguntas que ainda ficaram por responder. Em julho, passados 3 meses, a Sra. Ministra anunciou um conjunto de medidas como reação ao apagão. Na altura, anunciou 31. E alega que a maioria delas já terá sido concluída, sendo que outras ainda estarão por fazer. Vou-me focar numa em particular, que se prende agora com a intenção que expressou há poucos dias de fazer mais um novo contrato e de rever os outros contratos que existem de arranque autónomo no país. Inicialmente, no ano passado, a Sra. Ministra tinha anunciado mais 2 centrais em Portugal com capacidade de arranque autónomo e agora, afinal, serão 3. O que me levanta algumas perguntas, porque no trabalho que temos vindo a fazer no grupo de trabalho, falámos com várias entidades, entre as quais a REN e também o Governo. E sempre nos disseram que aquilo que aconteceu no ano passado foi normal. O que é que aconteceu no ano passado? É que o arranque autónomo de uma central, que em teoria deve poder demorar menos de 1 hora, demorou várias horas. Confrontada com isso, a REN disse que era normal que isto acontecesse. Confrontada com isso, a Sra. Ministra disse que era normal que isso acontecesse. Não estou a falar de todo o processo de arranque, estou a falar do arranque de cada central em particular. Tínhamos na altura, em Portugal, 2. E essas 2 centrais levaram para lá de 3 horas a iniciar o seu processo de arranque autónomo. Ora, Sra. Ministra, se é normalíssimo, se é normal que estas centrais demorem tanto tempo a arrancar, porque sentiu a Sra. Ministra a necessidade de, daí a poucos meses, anunciar imediatamente mais capacidades de arranque autónomo em Portugal. Porque, a julgar pela teoria que o Governo quis apresentar sobre este assunto, o anúncio de mais capacidade de arranque autónomo não passa de despesismo. Pois estaria tudo bem, funcionou tudo bem, nos outros países é mais lento, Portugal foi rapidíssimo, então, diga, assuma, não era preciso mais... Não precisamos gastar mais dinheiro, podemos ficar exatamente com a capacidade que tínhamos. Por isso eu quero saber muito concretamente o que é que estava mal com a capacidade que já tínhamos na altura de arranque autónomo.
Muito obrigado. Sr. Ministro, para fazer o favor de responder a esta questão, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação aos back start, nós tínhamos 2 arranque autónomos. Nós tínhamos 2 arranque autónomos, todas elas já com bastantes anos, Tapada do Outeiro e Castelo de Bode. Quando foi o apagão, a REN, e com a autorização da ERS, com o parecer da ERS, já tinha decidido substituir as 2 por outras 2, Baixo Sabor e Alqueva. O que é que nós decidimos, foi a única, nós não escolhemos como governo, a única decisão do governo foi que em vez de substituir, ficaríamos com as 4. Isto porquê? Para aumentar a rapidez. Há sempre alguma probabilidade do arranque não funcionar à primeira. É um sistema complexo, principalmente a tapada do outeiro, que é térmica, demora há um tempo de aquecer, e, portanto, é como que um seguro. Se tivermos um seguro mais elevado, estamos mais protegidos. É o mesmo. Agora, não escondo que poderemos, passado algum tempo, ter três. Três seria, neste momento estamos quatro, as duas antigas mais duas, a partir de 1 de janeiro de 26. Penso que para a dimensão de Portugal, três é o número ideal. O arranque autónomo depois constitui, quando eles arrancam, constitui uma ilha à volta. E as ilhas começam a crescer e quando elas se juntam, e depois exponencialmente, começa a aumentar a velocidade de dar energia ao sistema. Mas, quando são muitas, a interação entre elas cria complexidade técnica. E, portanto, se nós tivermos três distribuídas pelo país, será talvez o ideal. Mas, por precaução, ficámos com quatro. É natural que as mais antigas, depois, pelo menos uma delas saia do sistema e fiquemos com três, com três arranque autónomo, para que se arranque mais depressa. Porque é que este seguro é muito importante? Nós não temos, só temos ligações à Espanha. E, portanto, se a Espanha tem um blackout, não podemos ter a ajuda. A Espanha teve a ajuda de França. Aliás, em Espanha nenhum funcionou o Black Start. Teve a ajuda de França e de Marrocos. Nós não temos. Portanto, se o apagão for no nosso, na nossa vizinha Espanha, temos que nos arrancar sozinhos, como aconteceu agora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Ministra, pelas respostas. Ainda bem que fala da dependência que temos face à Espanha. Porque, na realidade, não existe um mercado português de energia e um mercado espanhol de energia. Existe um mercado que é o mercado ibérico. O que significa que todas as decisões que Portugal toma acerca do seu sistema energético têm consequências em Espanha e todas as decisões que Espanha toma relativamente ao seu sistema energético têm consequências em Portugal. Ora, vendo aquilo que aconteceu no ano passado, olhando para o processo que está hoje a acontecer em Espanha, no qual vemos que a rede elétrica teve responsabilidades e responsabilidades graves sobre aquilo que aconteceu, face às notícias que têm saído, no qual a rede elétrica estava de aviso relativamente ao que poderia acontecer e que a própria rede elétrica não só ignorou esses avisos, como agora e também o Governo procuram culpar os grandes fornecedores de energia por aquilo que foi um fracasso na gestão do sistema elétrico espanhol, o Governo português só tem uma opção: exigir a Espanha que compense Portugal pelos danos económicos graves causados no apagão do ano passado. Eu sei que existirá um relatório da ERSE. Está ainda a ser feita uma avaliação, mas em Espanha já estão a ser pedidas indemnizações acerca daquilo que aconteceu no ano passado. E Portugal não pode ficar à mercê de má gestão, de gestão danosa por parte dos espanhóis relativamente à sua rede elétrica. E por isso eu pergunto, Sra. Ministra, quando é que vamos ter uma decisão? Quando é que vamos saber o que é que os espanhóis vão exatamente fazer relativamente aos danos que provocaram a Portugal no dia 28 de abril de 2025?
Sra. Ministra, só chava.
Bom, aqui duas questões. Uma é a nossa, a vantagem de estarmos num mercado maior do que o mercado português. Nós, se quisermos, somos autónomos. Aliás, desde o dia 1 do apagão, do dia 28 de abril, até 20 de junho, nós estivemos parcialmente desligados. Houve uma altura que até dia 8 de maio estivemos completamente desligados e funcionámos, e depois fomos ligando gradualmente a Espanha. E porquê é que depois ligámos completamente? É que o nosso preço da eletricidade, quando estávamos desligados, aumentou brutalmente. Porque quando nós estamos no mercado, nós vamos buscar energia onde ela é mais barata. E quanto maior for a ligação do mercado, mais sítios, mais baratos podemos ir buscar. Pronto. Agora, indemnizações. as empresas portuguesas podem já pedir, se quiserem, indemnizações. Falta-nos uma para o sistema estar completo e termos todos os elementos. Falta a este decidir se isto foi um evento extraordinário ou não. Nós já informalmente, porque a ERC é e é mesmo uma instituição independente do governo, já sinalizámos que seria importante termos essa decisão. Mas a partir dessa decisão, tanto as compensações como as indemnizações têm todo o framework decidido como é que vão ser feitas. E aí caberá às empresas pedirem a compensações a quem, a indemnizações a quem decidirem fazê-lo e compete aos tribunais decidir.
Muito obrigado. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faz favor.
Obrigado, Sra. Ministra. Não contesto que Portugal faça bem em estar integrado com Espanha no seu mercado energético, não é isso que contesto agora. Quando isto acontece, há responsabilidades partilhadas e essas responsabilidades partilhadas têm de ter consequências materialmente, porque senão Portugal só perde e fica simplesmente à mercê de Espanha. Relativamente à ERC, Sra. Ministra, é verdade que a ERC é independente e deve fazer o trabalho dentro, no contexto do seu mandato. Mas a ERC também tem de ser competente, porque hoje em dia já temos um relatório internacional da ENSOE bem mais complexo a descrever tudo aquilo que aconteceu até ao apagão de dia 28 de abril do ano passado. O trabalho da ERC não me parece seja tão complexo como o trabalho que foi feito por essa entidade. Por isso é a responsabilidade da ERC e posso exigir aqui politicamente que a ERC faça o seu trabalho e que assegure que Portugal vai ser ressarcido, porque não são só as empresas, Sra. Ministra. É que o país e o Estado teve danos também que foram causados concretamente por este apagão. E isso deve ser politicamente sinalizado, não só por esta Assembleia, mas pelo Governo também. Porque aquilo que vimos é que em Espanha, muito provavelmente, há responsabilidades políticas. A senhora que estava à frente da rede elétrica em Espanha foi nomeada pelo Governo de Sánchez. Nem sequer tinha qualificação técnica, não era competente para estar a gerir uma grande empresa de energia. E isso deve ser sinalizado aqui, porque pela irresponsabilidade do Governo de Sánchez, pela colonização do Estado que o Governo de Sánchez tem a fazer, Portugal acabou a pagar economicamente e acabou a pagar muito. Muito obrigado.
Senhora Ministra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para esclarecer que nós já politicamente pedimos à ERC para ser célere na resposta em relação a este problema. Este problema é muito importante, tanto para o Governo como para as empresas, também para os consumidores, e, portanto, há todo o interesse que ela seja feita o mais rapidamente possível. Portanto, aí estamos de acordo. Como aí precisamos desta decisão da ERC para decidir os passos seguintes. Só como tenho 47 segundos, só para dizer que em relação aos... Nós temos temos o relatório da ENSOE e temos as medidas de dia 28 de julho. E tanto o ENSOE tem um conjunto de 31 recomendações, das quais nós temos praticamente tudo já implementado em Portugal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agora, o Grupo Parlamentar do PSD, para uma primeira pergunta, Sr. Deputado Carlos Cação, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, eu começo por saudá-la pela forma objetiva e direta com que nos passou aqui a revista dos últimos dois anos de governação, destes últimos dois anos. Num verdadeiro exercício de prestação de contas que mostrou ao país o que já foi concretizado e o que está em curso, e não posso deixar de enaltecer a transparência e o rigor com que trouxe a debate a este Parlamento. E dessa leitura há aqui aspectos que destaco. Ao longo destes dois anos, este Ministério não teve apenas que recuperar atrasos com mais de 20 anos, como é o caso da ZEC, nem apenas de executar políticas estruturantes, como é o exemplo da estratégia Água que Une.